Senhor presidente, senador Paulo Paim, morador da ponta de baixo desse imenso país, nós somos moradores dos extremos. Eu venho da ponta de cima e Vossa Excelência da ponta de baixo. E, aliás, eu quero aproveitar para lhe revelar aqui uma situação que me parece peculiar, né? Lá em cima, nós temos como vizinhos o departamento francês da Guiana. E lá eles compram carne bovina do Rio Grande do Sul, com uma situação que me parece absolutamente inusitada. Essa carne bovina que sai do Rio Grande do Sul para ser consumida em Caiena e em outras cidades da Guiana, do departamento francês da Guiana, vai primeiro à França, atravessa o Atlântico uma vez, é levada para a França e da França é remetida para a Guiana Francesa. Imagine, senador Paulo Paim, o preço dessa carne. Do Rio Grande do Sul ela viaja, atravessa o Atlântico, vai a um porto de Marselha ou de outro porto francês, e aí volta a atravessar o Atlântico para desembarcar em Caiena. Eu estou falando isso porque, nesse momento, a presidente Dilma Rousseff passou em Paris e lá também se encontrou com o governador do Amapá, que também estava cumprindo uma agenda intensa a convite do presidente da França, François Hollande. Eu diria que o Amapá, e vou falar um pouco para situar os que nos ouvem pela Rádio Senado e pela TV Senado, e os senhores e senhoras senadores, o Amapá mantém ainda hoje uma característica de enclave econômico. Essa situação é imposta por condições geográficas. A distância que separa o Estado dos principais centros dinâmicos do país, no caso, Belém, o mais próximo, 300 quilômetros, e Fortaleza, com 1.200 quilômetros de Macapá. Somada às dificuldades que, todavia, representam a travessia do estuário Marajoara e a baixa densidade populacional, relegou a região à sua própria sorte. As concepções de desenvolvimento aplicada ao Amapá, a Guiana brasileira, visaram unicamente a sua integração ao mercado nacional. Até então, nunca se tirou partido do potencial que representa o intercâmbio econômico e cultural com os países vizinhos do platô das Guianas e das ilhas do Caribe próximo. O objetivo da integração do Amapá ao espaço nacional negligenciou as eventuais vantagens que o Estado poderia tirar de sua situação geográfica. E não poderia ser diferente até há poucos anos, posto que a criação dos territórios, em 1943, visava consolidar a soberania do Brasil na região de fronteira. A esse propósito, a questão do contestado território situado entre os rios Araguari e o Oiapoque somente foi resolvido no começo deste século, graças à ação do Barão do Rio Branco, em 1901. Bem no comecinho, eu estou falando desse século porque eu vou revelar no final quando foi escrito esse texto. Entretanto, hoje vivemos um período marcado pela globalização e pela integração sul-americana. Esse movimento deve favorecer a formação de um polo econômico regional guianense. Apesar do pequeno porte dos mercados vizinhos, a dimensão econômica e populacional do Amapá é compatível com a desses países, tanto mais que o Amapá se encontra em uma situação geográfica particular. Os 600 quilômetros de fronteira terrestre comum com a Guiana Francesa, nos confins da Amazônia, separam o Mercosul da Comunidade Econômica Europeia. Como explorar as vantagens que essa situação inusitada nos oferece? Com efeito, os países mais próximos do Amapá com a população de 500 mil habitantes, representam uma população de 2 milhões e meio de habitantes. A Guiana, com 1 milhão de habitantes, o Suriname, com 500 mil, Trinidad e Tobago, com 1 milhão e 300 mil habitantes, e a Guiana Francesa, com 140 mil habitantes. Com níveis de renda semelhantes, com exceção da Guiana Francesa, cujo índice se aproxima dos países europeus, essas economias podem encontrar complementariedade para seus intercâmbios. Mais do que nunca, há necessidade de se conceber uma estratégia de desenvolvimento visando a essa integração. Ela permitiria não apenas uma dinamização das atividades econômicas do Amapá, mas também desempenharia um papel de ponta de lança para a indústria nacional, sobretudo a paraense e a nordestina. Entretanto, a perspectiva de integração regional requer um considerável esforço por parte do Estado e da União na construção de infraestrutura, notadamente transporte e energia. No que diz respeito aos transportes, a pavimentação da estrada Oiapoque-Macapá é um imperativo. No entanto, essa questão sempre foi relegada a segundo plano. Inclusive, recentemente, por ocasião do último plano de transporte para o Brasil, o Amapá foi o único estado a não ser contemplado com esse benefício. Essa situação se explica, em parte, pela concepção que ainda preside tais decisões. A estrada vista apenas como um fator de integração econômica do Amapá e deste com o resto do país, e não como elemento de integração com os países vizinhos. Tanto mais que em pouco tempo será possível viajar por terra de Macapá a Georgetown. A última barreira que ainda impede essa travessia, 70 quilômetros que separam a cidade de Reginar a São Jorge do Oiapoque, será vencido em 1999 pelo governo da França. Ao Estado brasileiro restará pavimentar 430 quilômetros de estradas em péssimo estado que ainda separa o Brasil dos países do platô das Guianas. O custo dessa obra é da ordem de 90 milhões de reais. Além do mais, do ponto de vista do mercado interno amapaense, as ausências de transporte e de energia é um fator limitante para o desenvolvimento de suas atividades econômicas. A pecuária, com 250 mil cabeças, por exemplo, que prospera nas regiões de Campos Alagados e de Cerrado, os dois ecossistemas representam aproximadamente 20% do estado. Além da madeira e da pesca, dispõe de um notável potencial de expansão. Carne, embutidos, leites e derivados, indústria agroalimentares e pescados, móveis, etc. Porém, a precariedade das infraestruturas inibe e inviabiliza essas atividades que, ainda hoje, são insuficientes para suprir o próprio mercado do Estado. E, portanto, todos os países vizinhos são grandes importadores, inclusive de alimentos. A falta de energia é outro fator limitante. Por essa razão, o Amapá encontra dificuldades de responder a demandas de investidores, inclusive da Guiana Francesa, potencialmente importantes. Esses pretendem aproveitar as vantagens comparativas que o Brasil pode oferecer na região do Oiapoque para produzir bens que, através de Cayena, poderiam alcançar a comunidade europeia, além de Martinique e Guadalupe, igualmente integrantes da comunidade econômica europeia, além de outros países do Caribe, com os quais mantém relações comerciais tradicionais. Como prova do dinamismo e do potencial regional, discute-se hoje, por exemplo, a aplicação de investimentos para a produção de energia no Oiapoque, graças à criação de uma empresa com capitais brasileiros e franceses para a produção de 7,5 megawatts hidráulicos. Discute-se igualmente a possibilidade de investimento no setor da pesca, além da instalação de um frigorífico com capitais guianenses. Finalmente, o governo do Estado do Amapá é bastante sensível a toda iniciativa da diplomacia brasileira junto aos países vizinhos e às instituições internacionais americanas, Tratado Amazônico, Mercosul, OEA e ALAD. No que tange a essa questão, principalmente naquilo que concerne a um maior conhecimento das vantagens e das barreiras institucionais, jurídicas e econômicas que tal integração passa a suscitar a nível dos países da região. Esse é um artigo escrito em 1997. e publicado, um artigo nosso, publicado na Gazeta Mercantil, um jornal que prestou durante décadas um serviço importante à economia brasileira e que hoje já não existe. Esse artigo foi publicado na segunda-feira, dia 17 de março de 1997. E eu passo a corrigir os dados. A população que era de 500 mil, a população do Amapá, hoje é de 700 mil habitantes. No departamento francês da Guiana, de 140 mil, hoje a população está atingindo 250 mil. Havia 20 mil brasileiros naquele momento, hoje deve chegar a quase 50 mil brasileiros. A segunda língua falada na Guiana é a língua portuguesa. Dessa realidade descrita nesse artigo para os dias de hoje, muita coisa mudou. A estrada que era a cargo dos franceses de Regina a São Jorge do Oiapoque foi concluída em 2001. No entanto, o trecho nosso da BR-156 de Macapá a Oiapoque ainda está por ser concluída. Ainda nos resta algo em torno de 170 quilômetros para concluir essa estrada. A ponte sobre o rio Oiapoque está concluída. Nesse momento, o governo do estado conclui o acesso à ponte, o entorno à ponte. E a nossa expectativa é de inaugurar no ano que vem essa ponte. A energia elétrica, a PCH do Salto Cafezoca, do Oiapoque, continua no papel. No entanto, nós temos hoje duas hidroelétricas em construção e em 2013 vamos estar interligados ao Sistema Nacional de Energia Elétrica, portanto, já em 2013 nós vamos ter uma solução definitiva com energia estável, energia segura e de menor preço. Em relação, em 97 eu não falei da comunicação via internet, até porque ainda estávamos engatinhando nessa época, não tínhamos ainda a interligação pela web. Mas hoje, graças à cooperação que nós desenvolvemos com a França, temos um cabo que está atravessando o leito da lateral da BR-156 e deverá nos conectar por banda larga a partir de março do ano que vem. Nos falta o Porto de Santana, até porque os países do platô da Guiana eles têm dificuldades de receber navios de grande calado, e nós temos um porto, que é o Porto de Santana, que pode receber navios, que pode receber cargas e pode distribuir nos países do platô da Guiana, uma vez concluída a BR-156, pavimentação asfáltica até Caiena, e com a ponte distribuir no departamento francês da Guiana, no Suriname e na Guiana, e chegando até Roraima. Ainda hoje pela manhã, o senador Romero Jucá falou aqui da necessidade do asfaltamento da estrada que liga Boa Vista a Georgetown, o que faria, nós teríamos um eixo completo, uma ligação completa rodoviária saindo do Amapá, indo até Roraima e de lá até os Estados Unidos, enfim, tomaríamos a Pan-Americana. Então, houve, de fato, uma evolução muito grande nesses anos. Você trabalhou muito. Tivemos um hiato de retração na cooperação durante os 8 anos do governo que nos antecedeu, que antecedeu o governador Camilo Capiberibe, houve um distanciamento da cooperação. E isso terminou fazendo com que se diminuísse o ritmo que estávamos, em que estávamos trabalhando. É verdade que para o Amapá, para aquela região e também, evidentemente, para os estados vizinhos, essa integração com os países do platô da Guiana pode dinamizar a nossa economia e vai dinamizar com a infraestrutura que está sendo implantada nesse momento. E, por último, eu gostaria de lembrar aqui uma situação, no mínimo, curiosa, que ocorreu esta semana no que se refere à relação entre o Brasil e a França. O governador do Amapá, Camilo Capibaribe, foi convidado pelo presidente francês. Esse convite foi de antes da visita da presidente Dilma. E, bom, coincidiu que a presidente estava na França e o presidente François Hollande convidou também o governador do Amapá para participar desse jantar que aconteceu na quarta-feira. O curioso é que essa cena se repetiu exatamente igual há 16 anos, quando eu era governador. Quando eu era governador, o presidente Fernando Henrique, em maio de 1996, com uma grande comitiva, com o governador do Rio Grande do Sul, da Bahia e de vários estados, ministros, parlamentares, foi a Paris assinar a renovação do Acordo Quadro de Cooperação Franco-Brasileira, que ao longo da ditadura houve um distanciamento, a França se distanciou do Brasil. Durante o período da ditadura e retomou essa cooperação com maior intensidade a partir de 1996. E como nós tínhamos interesse muito específico de construir uma cooperação efetiva entre o Amapá e o Departamento Francês da Guiana, nós introduzimos uma cláusula nesse acordo, a cláusula sexta, que permitiu uma cooperação regional, permitiu que fizéssemos contratos e também desenvolvêssemos vários acordos de cooperação entre o Amapá e a Guiana. E eu fui convidado, não para participar da comitiva do presidente Fernando Henrique, mas também pelo presidente francês, para participar do ato de assinatura da renovação do acordo. Tem até uma fotografia exatamente muito parecida, senhor presidente, em dois momentos diferentes. No primeiro momento, aqui em 1996, eu, o presidente Fernando Henrique e o presidente Jacques Chirac. E agora, a presidente Dilma, o governador Camilo Capibaribe e o presidente da França, François Hollande. Eu estou falando dessa curiosidade para dizer-lhes que as autoridades da República têm um olhar para cima, né? Têm um olhar voltado para o Brasil do Sul. O Brasil do Norte é esse imenso território, 60% do território brasileiro, meio invisível, e que a gente precisa revelar para a sociedade brasileira. Nós são 700 quilômetros de fronteira com a França, e que é preciso estreitar essas relações, sim. O presidente Lula também buscou aproximar a cooperação com a França, e para nós, no Amapá, é fundamental a presença da presidente Dilma na França, sucedendo os esforços feitos pelo presidente Lula, a recepção calorosa dada pelo presidente da França, François Hollande, ao governador do Amapá e, lá atrás, o presidente Chirac, a nossa presença ali, mostra o desejo, a vontade dos dois países e das duas regiões, do Amapá e da Guiana, de continuar construindo essa cooperação em busca de melhores condições de vida para as nossas populações. E, por último, senhor presidente, eu gostaria de informar os nossos técnicos, a nossa secretária, Jucinete, da Receita, do Amapá, acompanhada de outros técnicos, passaram esta semana aqui fazendo simulações, discutindo, propondo essa nova partilha do FPE. Um trabalho exaustivo. E é possível, sim, fazer uma partilha mais justa do FPE, sem que os estados percam. Agora, era fundamental a presença do governo federal, porque essa é uma questão federativa, uma questão que mexe com o conjunto dos estados brasileiros. E conversamos com os líderes em busca de uma solução. Nós queremos e precisamos, porque o prazo é exíguo, está se esgotando, agora se esgota o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal. Foram 3 anos que, para resolver esse problema, que poderíamos ter, inclusive, pedido a intervenção, pedido a participação do governo federal, do Ministério do Planejamento, para que a gente pudesse construir o consenso em torno dessa nova partilha e até agora não aconteceu. Mas eu tenho convicção que é possível, sim. Agora, há algo estranho acontecendo, porque não é possível. Nós precisamos resolver esse problema. E aí, um passa para o outro. Não é? Eu vou com o líder e disse, não, nós estamos totalmente de acordo. Todos estão de acordo e nada anda. É preciso esclarecer isso. Eu pedi à mesa ontem esclarecimento e na segunda-feira vou insistir para que a gente possa chegar a um consenso sobre essa nova partilha do FPE. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.